Boa tarde. A Voz Literária Podcast traz até você hoje, querido ouvinte leitor, uma compreensão do que é o processo de leitura literária. Muitas vezes, algumas pessoas têm o costume de entender o processo de leitura como um ato mecanizado, aquele aprendido nas escolas. Como requisito formal, está coerente, porém, a leitura literária subentende outras coisas e outros mecanismos que devem estar atrelados ao recurso do desenvolvimento linguístico. Todos nós sabemos, queridos ouvintes e leitores, que toda vez que nós decodificamos alguns símbolos ou grafemas, nós fazemos um processo de exploração do símbolo em si, para que nós possamos encaminhar ao nosso consciente e inconsciente, para que o nosso ato leitor decodifique as informações e transcreva ao nosso cérebro de maneira coerente. Porém, quando nós falamos de leitura literária, subentende-se desse leitor já deva ter, formatado ou não, subsídios coerentes ao processo literário. Porque a leitura aprendida nos bancos formais escolares é uma leitura. E outra leitura é quando nós nos referimos à leitura literária. Com base nisso, a Voz Literária selecionou para você uma exposição da conceitualização do que é a leitura literária. E eu convido a você, neste momento, a me acompanhar nessa discussão e que com ela você consiga compreender o que é de fato o ato de ler literariamente. Vamos juntos? Vários são os significados ou conceitos atribuídos à literatura. O dicionário Aurélio define como, abre aspas, arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou em verso, fecha aspas. Neste contexto, as palavras, além de identificadas, têm que ter sentido, compreensão, interpretação, relacionar o que foi mais relevante em um texto e dialogar com outras comunicações. A leitura é importante no sentido de oferecer ao homem compreensão do mundo, e através dessa relação é possível a descoberta da realidade sobre a vida. Detalhe, querido ouvinte leitor. Vamos dar só um destaque neste trecho. A leitura é importante no sentido de oferecer ao homem compreensão do mundo. Quando nós falamos em oferecimento, propiciar ao homem compreensão do mundo, observem que nós estamos abstraindo informações para que o sujeito consiga compreender não só a sua vida, mas tudo aquilo que está além do seu campo visual, a parte de sua realidade. E é com base nisto que os mecanismos da literatura fornecem ao leitor literário subsídios que garantem esta compreensão e esta visão, me permitam usar o termo, entre aspas, psicológicos de se ver o mundo e as realidades contempladas nele. Continuando. Literatura é a recriação da realidade por meio das palavras. Olha que bonito. Literatura é a recriação de uma realidade por meio de palavras. Se é real, querido ouvinte leitor, cabe recriação, alteração, modificação? Sim, a literatura nos propicia isso. Mecanismos e recursos para melhorar a nossa capacidade de visualização de algo que foi lido ou ouvido. Porém, não basta fazer uso das palavras para se produzir uma arte literária. É preciso criar formas mais intensas que tenham um significado muito mais profundo. A literatura é uma linguagem carregada, querido ouvinte leitor, de significado. E por sê-la significante, a literatura traz uma mudança muito característica nos seus leitores. faz deles agentes que promulgam, que corroboram com a ação do literar-se, ou seja, tornar-se um processo erudito de ampliação intelectual, vocabular, que faz com que não só mecanismos básicos como interpretação e compreensão também sejam reflexos às ações da escrita, da fala, num grau pertinentemente possível. Dessa forma, a literatura não tem o compromisso de fazer um retrato da realidade imediata, ou seja, a literatura não trata de ações imediatistas. Ao contrário, o artista literário interessa para ele a recriação da realidade de acordo com uma coisa muito interessante, que é o protagonismo de sua visão. Eu posso enxergar um universo e um contexto de uma forma, mas você, querido ouvinte leitor, pode enxergar de outra. Então, a literatura retrata uma realidade a partir da singularidade dos nossos olhos. Falar de literatura, falar de leitura e da ação do ato de ler não é uma atividade simples que requer de seu interlocutor pouco conhecimento. Não, a leitura literária, assim como a ação de ler, requer, como já foi dito, pilares e embasamentos concretos que garantam tal, pois, senão, recaímos num sombrio estado de leitura branca, insignificante e até mesmo descontextualizada. Atualmente, a literatura recebe um conceito de cultura que preserva o caráter lúdico do jogo literário, ou mesmo da arte que provoca novos interesses no homem. Forma leitores aptos e, consequentemente, escritores. A cultura, que motiva o senso crítico, que atende às necessidades individual, profissional, cultural e social do homem. Deste modo, querido ouvinte leitor, a arte literária funciona como um jogo lúdico em torno da linguagem, das expressões, do conteúdo e das formas, a mesma que não é subordinada apenas a um objetivo intermediário da prática. Ou seja, a literatura não consiste apenas numa herança, num conjunto cerrado e estético de textos escritos no passado, mas apresenta-se antes um ininterrupto processo histórico de produção de novos talentos. Detalhe, quando nós nos referimos a um processo histórico, a literatura não tem como ser analisada sem seus implementos históricos, sem suas marcas e cicatrizes históricas, porque a literatura, seja ela de qual forma for ou de qual região se é, a literatura nada mais é do que a representação daquilo vivido, com o seu posicionamento, com o seu ponto de vista, mas existe. Então, a literatura caminha juntinho com os contextos e fatos históricos. A literatura, querido ouvinte leitor, é importante para possuir características funcionais. Ela pode ir além do objetivo, além do objeto, além da informação, e passa a funcionar como um ensino de informações. Assim, a literatura é identificada a partir do momento em que uma pessoa sente-se interessado por essa arte e passa a se familiarizar com a leitura por meio da prática. Quando o educando, ou quando qualquer aluno, ou quando nós, sejam crianças, sejam jovens ou sejam adultos, quando nós concebemos a cultura literária como uma forma de sistematizar os saberes literários e também não literários, nós nos inserimos numa vida que oportuniza construir e inserir uma segunda cultura em seu contexto histórico e até mesmo cultural. A compreensão do mundo e a compreensão de si podem ser enriquecidas através da leitura. A compreensão é fundamental no ato da leitura, assim como o aprendizado é fixado com a finalidade que os seus autores desejam. Então, querido ouvinte leitor, o ato de ler não é simplesmente uma coisa vã, uma coisa basicamente instrutiva, no sentido da instrução do ato. É instrutivo no sentido de ampliação e reconhecimento intelectual, Mas quando nós falamos do ato de ler, nós estamos falando de uma ação que envolve muitas engrenagens. Através da leitura que nós aprendemos na educação, seja ela formal ou não, o desenvolvimento de nós, lá naquele tempo enquanto alunos, era única e exclusivamente possibilitar a elaboração de conceitos que ampliassem o domínio da linguagem oral, elementos de aprendizagem que são vitais para a prática da cidadania. A visão é criar cada vez mais agentes leitores dependentes, respeitando os diversos níveis de escolaridade, e isto é possível através da leitura de textos literários e não literários. Então, querido ouvinte leitor, o ato de ler não é simplesmente aquela mecanicidade aprendida na escola. O ato de ler modifica e molda novas visões e novos caminhos. É preciso considerar a leitura como um processo de compreensão de expressão formal e simbólica, não importando por meio de que linguagem ela é feita. Assim, para que seja incentivado a ação da leitura, o fato da atividade de leitura, quando ela é realizada, implica ser um processo de articulação dos conhecimentos inerentes a cada sujeito que realiza essa ação. Ela não pode ser desaprumada, sem preparação, sem moldura, sem cheiro, sem cor, sem essência, sem perfume. Ela não tem como. Além disso, cada indivíduo faz uma leitura diferente de um objeto, uma imagem, um manuscrito, dependendo do seu nível intelectual e das experiências e circunstâncias de vida e da motivação de cada leitor. A literatura não existe certo ou errado. A literatura existe por meios diferenciados, dosagens distintas, conta-gotas não igualitários, homogêneos. A literatura é tão mágica que ela permite inúmeras interpretações de algo que é possível ter apenas uma. E não pode considerar essas outras interpretações como errôneas. Nós temos nos nossos mecanismos de leitura, querido ouvinte leitor, alguns tipos de leituras que são caracterizados, principalmente compreendidos por aqueles das áreas das letras. Aqueles que se tornaram professores de língua portuguesa lembram bem disso nos bancos das faculdades. Nós temos uma leitura que serve como uma leitura informativa, ou seja, aquela que tem um caráter informacional. Ao se fazer, busca-se respostas a questões específicas. E diante desta leitura informativa, nós temos duas subdivisões da informativa que podem ser caracterizadas como a leitura seletiva, que o leitor escolhe as ideias de acordo com aquilo que se familiarize com o autor ou com a premissa predisposta, e a leitura crítica, que exige do seu agente leitor uma visão do assunto que está sendo estudado. Então, eu não posso, na leitura crítica, não ter um embasamento, algo que me subsidie caracterizações para poder discursar e relatar aquilo que a minha opinião fomenta. A leitura interpretativa requer total domínio da leitura informativa. Para que se faça a leitura interpretativa, é necessário, querido ouvinte leitor, que se conheçam determinadas capacidades do conhecimento. O ato de ler auxilia no desenvolvimento das habilidades de produção textual e análise linguística de um texto. Quando nós adquirimos o hábito da leitura, além de expandir o horizonte cultural, tende a favorecer a interpretação de textos, de todas as áreas e de todos os assuntos e aspectos, pois a leitura expande o universo linguístico do leitor, tanto em vocabulário quanto em aspectos culturais. Quanto mais lemos, mais facilidade temos para perceber aquilo que está implícito. Peço um espacinho a você para conceituar o que é implicitude. O que é estar implícito? A capacidade leitora faz com que você extraia, me permitam essa metáfora, como que vocês pegassem uma palavra e colocassem um espremedor de frutas. Vocês conseguiriam arrancar o sumo da palavra, por mais que as informações trazidas imbuídas implicitamente não sejam vistas. Então, quando você consegue compreender e interpretar a valoração implícita de algo lido, já mostra que a sua capacidade, a sua proficiência leitora está em um patamar bem significativo. Desta forma, nós deixamos de ser agentes passivos na leitura e tornamos-nos agentes ativos e interferentes. Nunca esqueçam disso. A partir do momento que nós lemos algo, nós podemos inclusive adendá-los, ou seja, acrescentar algo mais. Essa leitura nunca será a mesma. Para o escritor, sim. Naquele momento que está impresso, ou estão, nas mídias sociais. Mas, a partir do momento que eu leio e professo uma opinião, defendo-a, este texto já não é mais o mesmo, porque houve uma interferência com o atual leitor. Todavia, não há como falarmos sobre o ato de ler sem falarmos sobre a importância que a literatura exerce no universo do leitor. Há que se ler literatura para romper o silêncio, desentravando, aceitando e retroalimentando os sentimentos e a inteligência do mundo. A literatura associa-se então à leitura. Não tem como. É um processo bifurcado. Elas caminham juntas. Elas podem até se dividir em algum momento, mas elas são, em sua essência, em sua ramificação, na sua raiz principal, a base. Porque a raiz, ela se ramifica, se redistribui, mas a essência do caule é o mesmo. É primordial observar que a leitura literária é um instrumento de capacitação do sujeito em relação às demais proficiências e, ademais, permite o pleno exercício da cidadania, posto que por meio dela é possível assumir uma postura mais crítica do mundo. Então, a leitura literária não é simplesmente uma coisa simples, basicada, não. E quais seriam, querido ouvinte leitor, a contribuição desta leitura literária ou da literatura para a formação dos leitores, para a nossa formação? O que ler um Machado de Assis, um Lima Barreto, como trarei hoje a vocês? O que isso me auxilia no processo leitor? Vamos entender, vamos compreender este universo da melhor maneira possível. A literatura nos bancos escolares, elas são pouco estudadas. Está reduzida a um conhecimento superficial, que são extraídos de textos apenas alguns elementos, muitas vezes descontextualizados, com poucas informações ou fragmentados, o que dificulta o processo de aprendizagem do aluno enquanto leitor crítico. O que ocorre na educação hoje? A educação, ela está trabalhando sim a literatura, mas a literatura superficializada, porque quando nós trabalhamos por fragmentos, nós não conseguimos trabalhar a essência, porque para trabalharmos a essência, nós devemos desconsiderar outros elementos norteadores, que seriam os currículos. Então, muitas vezes, se trabalha, como exemplo, leitores e escritores e autores da geração de 45, a geração modernista da literatura, por fragmentos textuais, sem conhecer a essência. Então, na escola formal, ela é apenas apresentada. Olá, tudo bem? Eu sou a literatura e aqui estou. Com isso. Se quiser conhecer mais sobre mim, vamos conversar mais um pouco. Esse conversar mais um pouco requer muito. Muito, porque o ato de ler é muito complexo. E a literatura é composta de vários instrumentos que abrangem vários conhecimentos de transmissão. Na formação de seus leitores, que está relacionada à construção de universo textual, e o das informações que aquela pessoa, aquele agente leitor, pode adquirir através da literatura, e principalmente através da leitura. Uma aula de literatura, por exemplo, envolve os alunos e as atividades, assuntos que desenvolvem a formação de opiniões, despertam sim o senso crítico e ajudam na construção do cidadão reflexivo, que estará preparado para o mundo. Porém, a literatura, ela pode ajudar na formação do leitor. Através dela, o leitor viaja no texto, consegue entender, interpretando, formulando seu próprio conceito e contexto, uma vez que pode ser comparado a seu modo, a se apropriar de certos sentidos que contribuem para a transformação do pensamento. O ensino da literatura envolve o entendimento aos interesses do leitor e a provocação de novos interesses, que despertam os limites práticos. Diante disto, podemos dizer que a habilidade desenvolvida a partir da leitura diversificada e a cultura literária proporcionam um leque de oportunidades na vida do educando enquanto leitor, escritor e cidadão com pensamentos universais. Para a formação de leitores, a literatura contribui, querido ouvinte leitor, na medida em que é desenvolvida, pois não há formalidades e limites para o seu desenvolvimento. A escola, ela possui um papel, querido ouvinte leitor, de ser um espaço de formação de um leitor habitual. Mas para isso é preciso cumprir certos requisitos, como dispor de uma biblioteca coerente, como infelizmente ainda nós sabemos que o nosso país, a educação não é prioridade, infelizmente. Mas para isso é preciso cumprir estes requisitos. Então, uma biblioteca bem diversificada, com bibliotecários ou agentes da biblioteca que promovam esse acervo, esse acesso, com simpatia, com amigabilidade, com amor. Professores leitores com fundamentação teórica e metodológica para que desenvolvam projetos que ensinem a valorização da literatura. Um professor que não lê, um professor que não conhece Dostoiévski, os princípios norteadores de Rousseau, não falo que são as características basais da formação acadêmica, não, é o que está além. Estudar os pensadores da educação é o mínimo. Nós estamos falando do que está além daquela cerca. Porque é preciso considerar que alguns materiais utilizados, muitas vezes, exigem do seu interlocutor e do seu público muitos requisitos. E como ele pode ser feito? Ou como eles poderão ser concretizados? Através de uma proficiência desenvolvida com capacitação e aperfeiçoamento linguístico. A prática da literatura, em seu sentido mais amplo, foi exposto. Mas agora, especificamente tratando da prática da leitura literária, eu trago a vocês que a leitura e a linguagem literária se manifesta em duas vertentes. A prosa, que é a utilizada em textos literários, como crônicas, contos, novelas, romances, não literários, como ensaios científicos, notícias e reportagens jornalísticas, mensagens publicitárias e histórias em quadrinhos. Já para uma outra vertente, nós temos o poema que é organizado em versos. Cada uma das linhas de um poema ou de uma estrofe. Além disso, a poesia refere-se à forma literária e também é o nome que se dá à produção de versos de um poeta, o escritor de poema. Então, nós podemos dizer que a leitura literária, ela se decodifica em duas vias, a prosa e o verso. Os textos não literários apresentam uma linguagem objetiva, fundamentada, querido ouvinte leitor, em fatos históricos e concretos, dados estatísticos. Os textos literários contemplam essas formas de linguagem centrada nas emoções do observador e a preocupação intencional com o modo de expressá-las. O gênero literário pressupõe um conjunto de características que permitem classificar uma obra literária em determinadas categorias. A literatura ocidental deve aos gregos a concepção de três grandes gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. No épico, quem não vai se lembrar das grandes epopeias de Ulisses, Eneida, Ilíada? A Ilíada de Ulisses, a Odisseia de Homero, o lírico nas suas citações mais versadas, o dramático em seus temas, em seus teatros, ensaios, como, por exemplo, nós podemos trazer inúmeros textos dramáticos como Hamlet, Otelo e tantos outros. A linguagem da literatura quanto à forma pode ser em prosa ou em poema. Quanto ao conteúdo e à estrutura, pode se enquadrar as obras nos três gêneros. O gênero épico ou narrativo, mais popularmente conhecido, é assim classificado por apresentar como tema a narração de fatos. Para que seja notável como figura principal do contexto, que há uma necessidade do protagonista, me permitam protagonizar, óbvio. Já no gênero lírico, caracteriza-se por apresentar como temas os sentimentos, as emoções, as frustrações. As emoções estão presentes nos personagens pessoais do artista literário e geralmente as estruturas de verso permeiam um eu lírico, um eu poético bem caracterizado nessa obra lírica. Lembrando que quando nós nos referimos ao eu lírico, é aquela voz ramificada no texto, a voz que fala no texto. O gênero dramático é caracterizado por textos produzidos unicamente para encenação pública, que é chamada peça teatral, que conta, além do texto, com elementos transversais, como autores, cenários, sonoplastia, entre outros. O critério de classificação de uma obra literária em determinado gênero é uma semelhança dos temas tratados, bem como o desenvolvimento e as estruturas formais empregadas na elaboração das obras. Porém, todo gênero é portador de uma mensagem. Nós precisamos compreender que o ato de ler pressupõe estar preparado para a leitura. Conforme nós podemos citar, e digo isso por estar em sala de aula, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, tão conhecidos, mas tão rotulados, aborda que, abre aspas, a leitura do texto literário é um acontecimento que provoca, detalhe, reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas. Fecha aspas. Porém, cada pessoa, querido ouvinte leitor, pode fazê-la de maneira diferente. E cada pessoa será acometido de uma reação e de sentimentos totalmente diferenciados dos outros, trazendo a sua própria análise crítica, avaliativa. O ato de ler literatura é um processo muito mágico, que muitos ainda apresentam objeção ao ato de ler, não gostam, porque não foram ensinados a gostar. As características da leitura literária, como nós já falamos até agora, querido ouvinte leitor, vamos traçando-as de maneira universalizada, prática e, acima de tudo, singularizada. A respeito disso, eu quero pôr a vocês que existe uma necessidade urgente da capacidade em leitura e estratégias e planejamento das práticas de leitura. É preciso fazer uma aliança com a literatura, que já não é possível falar em literatura sem falar em leitura. É impossível. Então, sabemos nós que quando a gente aborda para os professores, para os agentes da área educacional, quando nós falamos o que é o letramento literário, mais especificamente para os da área de língua portuguesa, quando nós falamos desse letramento, nós subentendemos acervos, prateleiras estruturantes. E estas prateleiras, estas estantes, são todos esses compêndios, almanaques de habilidades. Habilidades que devem ser desenvolvidas e suas referidas competências com base no trabalho árduo, insistente e correto no processo de ação leitora de textos literários ou a leitura literária. É com base nisso, querido ouvinte leitor, que depois deste aparato apenas instrutivo, propedêutico, é trazer a você um fragmento, um texto da obra Diário do Hospício, de Lima Barreto, jornalista, escritor brasileiro, passou por poucas e boas na sua vida. E eu convido você a ler um pedacinho comigo. Você me acompanha nessa leitura? Convido você então, querido ouvinte leitor, a me acompanhar nas linhas de Lima Barreto, Diário do Hospício. Capítulo 1. 1920, 4 de janeiro. O pavilhão e a Pinel. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observação, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez. E nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça de vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, não. O enfermeiro antigo era um humano bom. O atual é um português. O outro era arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim, com uma manta muito pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas, devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quanto eu estou aqui, são sinais, de quando em quando, de loucura, delírio. Além dessa primeira vez que estive neste hospício, fui atingido por crise idêntica em Ouro Fino e levado para a Santa Casa de lá em 1916. Em 1917, recolheram-me ao Hospital Central do Exército, pela mesma razão. Agora, volto ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez, senão saio dele para São João Batista, que é próximo. Estou incomodando muitos outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o senhor Carlos Ventura e o sobrinho. Este senhor Carlos Ventura é um velho homem que tem uma venda na rua Piauí, em Todos os Santos. Fornece para a nossa casa e foi com o auxílio dele que conseguiram lançar e trazer-me até o hospício. Acompanharam-me o Alípio e o Jorge. Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro, errando pelos subúrbios em pleno delírio. Amanheci tomei café e pão e fui à presença de um médico, que me disseram chamar-se Adalto. Tratou-me ele com indiferença, fez-me perguntas e deu a atender que, por ele, me punha na rua. Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no meio de muitos outros, pastoreado por um bom português, que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez, chamava-me Você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a Casa Forte e ele me fez balbear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. E me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Desta vez, não me fizeram baldear a varanda, nem outro tipo de serviço. Já tinha pago o tributo. Fui para o pátio, após o doutor Adalto me chamar, bem depressa, para a varanda novamente. Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo, do espécime mais humilde de nossa sociedade. Vestia umas calças que ficavam pela canela, uma camisa cujas mangas lhe ficavam por dois terços do antebraço e calçavam uns chinelos muito sujos que tinha descoberto no porão da varanda. Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Há 4 anos nós os conhecemos. É bem curioso esse Roxo. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto, mas não sei por que não me simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos brasileiros, imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda outra atividade intelectual que não a sua, e pouco capaz de examinar o fato por si. Achei-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério? Há uma especialidade, professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia, mas nada me atrai a ele. Perguntou-me por meu pai e eu lhe dei as informações. Depois, disse-me que tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou. Acompanhava uma espécie de interno, que tinha uma cara bovina, apesar do pince-nez. Tanto lá como aqui, no hospício, os internos evitam conversar com os doentes. Morgue? O regulamento? No tempo de meu pai, não era assim, e desde que eles descobrissem um doente em nossa casa, se aproximavam, conversando. Decididamente, a mocidade acadêmica, de que fiz parte, cada vez mais fica mais presunçosa e oca. Julguei, apesar de tudo, que o Roxo me mandasse embora. Tanto assim que, após o almoço e jantar, quando o tal Bragança enfermeiro me chamou, pensei que fosse para ir-me embora. Não foi. Lembro-me agora de um fato. O guarda civil que me esperou na porta do hospício, pois não vejo comigo nenhum dos policiais. Dirigiu-se a ele, tratou-o mais de uma vez de doutor. Ele, porém, nunca protestou. Este convite a conhecer Lima Barreto, no livro da editora Kozak Naif, é um compêndio de 2 volumes de 2 obras. Em primeira, O Diário do Hospício, e no contraverso, O Cemitério dos Vivos. Lima Barreto é um escritor brasileiro que traz informações e análises de um escritor muito conceituado na literatura brasileira, mas muito mal compreendido, banalizado, rotulado, rechaçado, literalmente falando. E eu convido você a conhecer um pouquinho mais do Diário do Hospício, de Lima Barreto, para que você compreenda o que este escritor passou. Lembra da exposição inicial da leitura literária? Que a pessoa faz a análise a partir do que a sua vivência permite? É um convite bem satisfatório para que você leia. Com base nisso, eu deixo aqui meus sinceros sentimentos e abraços a todos vocês. E até o próximo momento, registro aqui que vocês tenham ótimas leituras. Até a próxima.